Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, bom dia, bom dia. Com sua licença, eu chego aí perto. O Zuckerberg já avisou que eu estava aqui, mas ele não avisa quase ninguém ultimamente. Ainda bem que você chega perto, você que chega pelo Zuckerberg, pelo Facebook, você que já está aqui pela Rádio Positiva Web, você que está aqui pela Rádio Local, enfim, você que está aqui pelo grupo Modelamos o Mundo da Vila Guilherme, pelo Mentes da Kátia Taurizano, você que está aqui pelo YouTube, enfim, você que está com a gente nesta rede conectada à Boa Atitude. Feliz dia novo, feliz dia todo. É mais uma semana que começa. É mais um mês que começa. É uma segunda-feira como você gosta. Quer dizer, não está inteira porque você não pode ir para a rua fazer as coisas do jeito que você fazia, mas você pode fazer do lugar onde você está. Afinal de contas, as pessoas estão no lugar delas, estão em casa e podem, graças à tecnologia, atuar, trabalhar, fazer o que tem que fazer, cumprir seu papel, levar sua missão adiante, manter o propósito e tocar a vida. É claro que o que você decide é o mais importante, é você que administra a restrição em relação à pandemia, é você que toma os cuidados devidos, é você que também espera das autoridades um pouquinho, o mínimo de organização para a gente ter segurança na gestão dessa crise, para que a cada dia a gente tenha mais segurança, coisa que a gente não teve, e possa controlar e voltar o quanto antes a ter uma economia saudável, assim como manter a nossa vida também com saúde. A gente sabe que a coisa não está fácil, não, para as autoridades também. A gente sabe que a restrição ainda é o melhor meio. Se a gente evitar o contágio, já é um grande passo. Isso depende um pouco da gente. Mas vamos lá, o importante é o seguinte, que aqui você é a melhor notícia do dia, é você que faz acontecer, é você que lida com a realidade e vai encontrar aí as suas possibilidades. A gente está abrindo aqui mais um Papo Nutritivo, aqui a boa notícia é que você existe, é que você está aí e você pode muito. E a gente vai ter papo legal hoje aqui de novo, hein? É isso aí, papo inspirador. Enquanto tem notícia ruim por aí, a gente aqui separa notícias importantes, interessantes e diálogos nutritivos, aqueles que enriquecem, aqueles diálogos que fortalecem. Vamos nessa, então? Um feliz dia todo para você e quem dá o serviço é a Roberta Toledo. Bom dia, Roberta.
É isso aí, Irineu. Então, bora começar mais um diálogo inspirador, nutritivo, motivador e com ideias e notícias importantes. Segunda-feira aqui é dia de insight com a presença de Daniel Carvalho Luz e hoje a história será mais uma pedida por muitos ouvintes, Amando os Excluídos. E depois, Daniel engata na conversa sobre inclusão, ética, respeito, empatia e reciprocidade na vida dentro das empresas. Também hoje teremos aqui um profissional vibrante também na comunicação do rádio, da TV e com destaque no jornalismo e narração de futebol, que é o Jarbas Duarte. Ele é mais um que navega muito bem fazendo da internet a sua rádio, o seu propósito, o seu negócio e a sua empresa. Além de ser um dos narradores da equipe de esportes da rádio CBN. E eu quero te pedir uma coisa, compartilha aí, marca os amigos para assistirem essa live aqui com vocês. E quem não puder assistir agora, pode assistir depois em todas as plataformas de podcast ou aqui no YouTube e no Facebook mesmo. Queremos aumentar essa rede conectada à boa atitude. E eu, daqui a pouco, volto com mais notícias.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, 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 assim a gente começa. Olha, a palavra-chave aqui da Agenda Atitude hoje é apego. Olha só essa frase que você já deve ter ouvido uma vez na vida do Frei Luiz de Granada. Diz assim, ó: por um cravo perde-se a ferradura. Por uma ferradura perde-se um cavalo. E por um cavalo perde-se um cavaleiro. Por um cravo perde-se uma ferradura, Por uma ferradura perde-se um cavalo e por um cavalo perde-se um cavaleiro. Veja lá, hein? Em nome do que você está brigando? Cuidado aí, hein? Às vezes você fica cuidando demais daquele detalhe do jardim e a casa tá caindo. Mas é isso aí. Pensando, trocando ideias, é que a gente vai lidar com o mundo hoje. Vamos começar dando uma espiada nos portais, em um dos portais de hoje, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Queria começar aqui dando uma espiada nas notícias que estão em destaque no portal UOL. Em um ano de Covid, 2 a cada 3 doentes entubados em UTI morreram no Brasil. A situação continua grave, eu estava falando, continua aí preocupado com a restrição. Faça a sua parte, que já é bom. Por PEC do auxílio com ajuste fiscal, o governo deverá fazer novas concessões. Essa semana é importante na economia. Deve ser votada aí a PEC do auxílio. Ainda há muita dúvida como é que isso vai aprovado, se vai ter contrapartidas, se o governo vai conseguir congelar aumentos de servidores, congelar abonos de servidores, congelar novos concursos públicos, porque não adianta gastar e não ter de onde tirar. Então essa é a briga entre o Ministério da Economia e os políticos, né? Deixa tudo para resolver depois, paga agora e depois não resolve nunca mais. Como aconteceu com a lei da Previdência. Resolve agora a prova, depois vai empurrando com a barriga, não é nem com a barriga, né? Acho que política lida de uma maneira diferente. É um jeito de deixar aquilo que é importante para depois. Começa também a declaração de imposto de renda 2021 hoje, né? 1º de março. Veja que pode ou não diminuir seu imposto. Hoje tem muitas matérias nos jornais e portais sobre isso. Até último minuto do mês de abril, você vai poder entregar a sua declaração. Centrão planeja afrouxar regra político-eleitoral e mira TSE. É, o Centrão sempre o dono da cena na política do Brasil, desde o fim da ditadura militar. O Centrão, entre um arranjo e outro, controla os políticos, seja de esquerda, seja de extrema direita, está aí dando as cartas como é que funciona o jogo político no Brasil. É a tal reforma política que não saiu, é assim. Isso é coisa para profissionais, e entre esses profissionais, o que fica por último é justamente aquele que garantiu a presença dos parlamentares nos seus lugares lá. Porque depois do voto, o jogo é outro. Por falar em político, Manuela Dávila achava que nada seria pior que disputar contra Bolsonaro. Setor empresarial critica desonorações populistas de Bolsonaro. Também, o populismo tem a ver simplesmente com voto, com eleição. O importante é ganhar, depois manter a conversa. Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Não esqueça disso, não fica preso só ao seu grupinho de WhatsApp, às pessoas que pensam só igual a você, porque isso é um jeito de emburrecer. E emburrecer quer dizer você não incluir outras informações que são importantes, porque entram as crenças limitantes, entram as crenças dogmáticas, e aí você acaba não discutindo direitinho as coisas. Então leia vários portais, jornais diferentes, de tendências diferentes, assim você pode formular melhor a sua opinião, a sua convicção e também a sua estratégia pessoal. Mas aqui sempre tem destaque para notícia importante, e essa que traz a Roberta agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você sabia que governos liderados por mulheres cumprem mais promessas? Essa aqui é um destaque da revista Galileu. Trata-se de uma pesquisa realizada pela Universidade Rice, nos Estados Unidos, que constatou que governo com forte representação feminina tem maior probabilidade de cumprir as promessas de campanha. E quando elas, digo nós, estamos em cargos de liderança, fazemos muito mais. Diz o estudo que as mulheres são mais eficazes para cumprir o prometido, mesmo quando enfrentam os mesmos desafios institucionais.
Olha só, que importante, né? Eu sempre tenho destacado, quando eu falo de futurabilidade, mesmo nas palestras, nos argumentos, que o grande dado novo que a gente tem, talvez, para salvar a política, para salvar a humanidade de desigualdade, especialmente em relação à ética, é a inserção da mulher em cargos de poder em todos os níveis. Então, bem-vindas, mulheres, nas organizações. Afinal de contas, todo mundo que tem mãe sabe da capacidade de gestão, do modelo ético que está no DNA de uma mulher. E quando a gente tem a mulher presente nos cargos políticos, nos cargos das organizações, cada vez mais presente, certamente o ganho para a humanidade será muito maior. Ética é a estética do futuro. Ética é mulher, ética é mãe. Hoje é dia de insight aqui, né? O nosso clássico momento insight do rádio, desde o Nova Manhã, desde 2001, do best-seller de Daniel Carvalho Luz. E a história aqui hoje foi pedida pelo Scarlett John. Vamos de insight, então vamos contar a história?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Fazer aqui um momento insight do livro das atitudes criativas, Atitudes Vitoriosas. Essa história é bastante pedida pelas pessoas que conhecem. John Blanchard se levantou do banco, ajeitou o uniforme do exército e observou a multidão que tentava abrir caminho na Grand Central Station. Procurou avistar a moça cujo coração ele conhecia, mas não o rosto, a moça com a rosa. Seu interesse por ela começara 13 meses antes, em uma biblioteca da Flórida. Ao retirar um livro da estante, ele ficou intrigado, não com as palavras impressas, mas com as anotações escritas à mão na margem. A letra delicada indicava ser a de uma pessoa ponderada e sensível. Na primeira página do livro, ele descobriu o nome da proprietária anterior, senhorita Hollis Maynell. Depois de algum tempo e de várias tentativas, conseguiu localizar o endereço dela. Não era tempos de internet. Morava em Nova York. Escreveu-lhe uma carta em que se apresentava e lhe sugeriu que trocassem correspondências. No dia seguinte, ele foi convocado para servir. Do outro lado do oceano, na Segunda Guerra Mundial. Durante os 13 meses seguintes, os dois passaram a se conhecer por correspondência. Cada carta era uma semente caindo em um coração fértil. Florescia ali, naquelas linhas, um romance. Blanchard pediu uma fotografia, mas a moça se recusou a enviar. Achava que se ele realmente gostasse dela, não haveria necessidade de fotografia. Nem se imaginava que um dia teria internet, eu volto a lembrar. Mas quando finalmente ele retornou da Europa, marcaram o primeiro encontro às 19 horas na Grand Central Station de Nova York. "Você me reconhecerá", ela escreveu, "pela rosa que estarei usando na lapela." E às 19 horas, Blanchard estava na estação à espera da moça cujo coração ele amava, mas cujo rosto nunca vira. Deixemos que o próprio Blanchard conte o que aconteceu. Abre aspas aí. "Em minha direção vinha uma jovem alta e esbelta. Seus cabelos loiros encaracolados caíam nos ombros, deixando à mostra as orelhas delicadas. Os olhos eram azuis, da cor do céu. Os lábios e o queixo tinham uma firmeza suave e sua figura, um traje verde claro, se assemelhava à chegada da primavera. Comecei a caminhar em sua direção sem absolutamente notar que não havia rosa em sua lapela. Quando me aproximei, um sorriso leve e provocante brotou em seus lábios. 'Gostaria de me acompanhar, Marujo?' ela murmurou. De maneira quase incontrolável, dei um passo em sua direção e aí avistei Hollis Maynell. Ela estava em pé, atrás da jovem bela. Aparentava mais de 40 anos e seus cabelos presos sob um chapéu surrado deixavam entrever alguns fios brancos. Seu corpo era roliço, tinha tornozelos grossos e usava sapatos de salto baixo. A moça de traje verde claro estava se distanciando rapidamente. Senti como se tivesse dividido ao meio, desejando ardentemente segui-la, mas ao mesmo tempo profundamente interessado em conhecer a mulher cujo entusiasmo me acompanhara e me sustentara na guerra. E lá estava ela. Seu rosto redondo e pálido estampava delicadeza e sensibilidade. Os olhos cinzentos irradiavam meiguice e bondade. Não hesitei. Peguei o pequeno livro de capa de couro para me identificar. Não seria um caso de amor, mas seria algo precioso, algo talvez melhor do que o amor. Uma amizade pela qual era e seria sempre grato. Endireitei os ombros, cumprimentei-a e entreguei o livro à mulher, apesar de me sentir sufocado pela amargura de meu desapontamento enquanto lhe dirigia a palavra. Sou o tenente John Blanchard, e você deve ser a senhorita Maynell. Estou satisfeito por ter vindo ao meu encontro. Aceita um convite para jantar? No rosto da mulher surgiu um sorriso largo e bondoso. Não sei do que se trata, filho, ela respondeu. Mas a jovem de traje verde que acabou de passar por aqui me pediu para usar essa rosa na lapela. Falou também que se você me convidasse para jantar, eu deveria dizer que ela está à sua espera no restaurante do outro lado da rua. Ela me contou que se tratava de uma espécie de teste. Não é difícil compreender e admirar a sabedoria da senhorita Maynell. Se você quiser conhecer a verdadeira natureza do coração humano, observe sua reação diante de uma figura sem atrativos, sem atração. A figura de um excluído. Se você quer saber onde encontrar um excluído, peça a uma enfermeira que o leve até alguém que nunca recebe visitas. Saia do escritório, desça até a rua e converse com o homem que está arrependido de ter se divorciado e está sentindo a falta dos filhos. Se quiser amar um excluído, vá até o centro da cidade e ofereça um sanduíche. Não um sermão, mas um sanduíche àquela senhora maltrapilha que mora debaixo da ponte. Se quiser amar um excluído, veja os mal apessoados e os esquecidos. Argumento adaptado do livro Insight 2, de Daniel Carvalho Luz, que é a nossa história de reflexão nessa manhã aqui, com a presença do autor Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é. Desde o ano 2000, final do 2000 para 2001, que a gente conta histórias assim no rádio, inspirando muita gente, influenciando muita gente, perdemos até o número, a conta dos livros Insight 1, 2, Fênix, Recarregando a Bateria Humana. Uhum. Daniel Carvalho Luz, agora de segunda-feira, além da gente contar uma história assim, desse jeito aqui, também vem pro papo, vem pro diálogo nutritivo. Que bom ter você aqui. Bem na segunda, Daniel, você que também, além de professor, consultor, você que sempre liderou equipes, como é que é liderar uma equipe na segunda-feira? É no chicote?
Não, óbvio que não. É natural que algumas pessoas, quando ouvem aquela famosa musiquinha daquela revista dominical chamada Fantástico, ela já coloca a mão na cabeça e diz, ai meu Deus, amanhã é dia de trabalho. Mas tem aquelas pessoas que dizem o contrário. Puxa, graças a Deus, amanhã eu vou trabalhar. Né? E essa pessoa naturalmente vai com outro espírito. E liderar pessoas assim, com esse espírito, que gosta do que faz, é muito diferente. Né? Mas, Irineu, esse texto aí que você colocou, puxa, é fantástico. Eu sei que foi, é um dos textos mais pedidos pelos ouvintes. E para o ouvinte se localizar, ele está na página 209 do livro Insight 2. Então, boa leitura àqueles que ainda têm o livro Insight. E aqueles que não têm, acompanham aqui com a gente toda segunda-feira.
É. Daniel, isso é um problema, né? A gente é vítima disso. Vítima não, a gente é vítima, é verdade. Mas a gente também tem olhar preconceituoso para aquelas pessoas sem atração. Quantas vezes a gente não se pega, porque a gente critica os outros, mas a gente também olha para as pessoas sem atração e às vezes não oferece a oportunidade, não reconhece, porque a pessoa não está somente na aparência, né? A aparência é algo que se consome muito rápido. A parte visual, em segundos, você já quer alguma coisa a mais do que a beleza. Mas a gente esquece desse processo e, às vezes, exclui a pessoa por causa da primeira chegada, por vários motivos. Como é que isso pode influenciar na empresa também? Sempre tem alguém mais acanhadinho, tem alguém que se veste diferente, tem alguém com mais dificuldade. E, às vezes, ela é esquecida, não é não, dentro das empresas?
Sim, cara. E é interessante, quando você lia o texto aqui, eu refletia sobre o teste para medir o tamanho do nosso coração, proposto aí pela sábia Hollis Manuel, né? Ela diz, você começa, ou se você quiser conhecer a verdadeira natureza do coração humano, observe sua reação diante de uma figura sem atrativos, né? E as pessoas sem atrativos, elas estão em todos os lugares, até porque a gente estabelece um padrão, né? A gente cria, de alguma forma, na nossa cabeça, um gabarito do que é a pessoa ideal, do que é a pessoa com o estilo, a beleza ideal, né? E naturalmente, talvez até sem perceber, a gente já começa a rejeitar, né? Uma das coisas importantes que eu vejo no ambiente corporativo é a preocupação com a questão da inclusão, né? E hoje, as empresas, de uma maneira geral, têm uma preocupação grande em ser empresas inclusivas. Aí tem o grande movimento aí, ESG, né? O E de Environment, o S de Social e o G de Governance, que é essa preocupação de fazer com que a empresa seja uma empresa preocupada naturalmente com as questões ambientais e com as questões sociais. E dentro das questões sociais tem todo esse movimento de inclusão, né? Inclusão em todos os aspectos, inclusive na preparação das lideranças para saber lidar com gente, né? Porque boa parte da liderança tem uma preocupação muito grande em obter resultados e não tem aquela preocupação e aquela sensibilidade de lidar com pessoas.
Pois é, eu acho que a gente vai para a empresa com todos os nossos preconceitos, com todas as nossas crenças. Então é bom a gente fundamentar isso, entender o mundo, que a gente vive o mundo da diversidade e nas organizações tem isso. Não é simplesmente a pessoa sem atração. A gente vive um momento do direito à individualidade, num ponto de vista muito expandido, seja em relação à sexualidade, né, da questão de gênero, seja também em questão também ao aspecto pessoal, como existem grupos. Você encontra dentro da empresa, antigamente tinha uniforme, as pessoas andavam de gravata, as mulheres de taiezinho. Agora não, é piercing pendurado no nariz, na orelha, é cabelo cor-de-rosa. Não existe mais um dress code, né? Um jeito que você tem que ser e as pessoas têm direito a isso. E às vezes as pessoas no julgamento esquecem que aquela escolha de manifestação visual da pessoa necessariamente é simplesmente como vestir uma roupa, como mudar a cor de cabelo. Mas ali dentro tem uma pessoa de caráter, tem uma pessoa de valor, tem uma pessoa de talento, tem uma pessoa que está querendo contribuir para a empresa. Mas dentro do mundo que a gente vive, ela se manifesta individualmente dentro das suas preferências, dentro dos seus gostos e também dentro daquilo que é simbólico para ela, questão de gênero também. Como é que a empresa lida? Fala assim, olha, esquece o externo e vê o que a pessoa pode contribuir, porque o grande valor dela está dentro dela. Como é que a gente evita esse preconceito, quer dizer, essa ideia inicial do que vem a ser aquela pessoa que está diante da gente?
Eu gosto de falar disso usando três aspectos que todo líder e toda pessoa dentro do mundo corporativo deveria ter. A empatia, a afetividade e saber lidar com a autoestima dos outros, né? A empatia é saber se colocar no lugar do outro. A afetividade é uma coisa que as pessoas ainda não compreendem de uma maneira mais ampla, porque a afetividade é a ausência de preconceito, é eu olhar para todos numa mesma natureza igualitária. Eu não vou olhar para a tatuagem, não vou olhar para o piercing, não vou olhar para a maneira como ele se veste, mas eu vou olhar para um sujeito que é um ser humano, que tem a possibilidade de dar uma grande contribuição para a empresa, que tem a possibilidade de gerar resultados. É dessa forma que a gente deveria ler. E talvez seja essa a forma que eu tenho aí, de alguma forma, trabalhado na capacitação de liderança. E esse é o nosso discurso, né, Irineu? É de fazer com que as pessoas sejam mais humanas, as empresas sejam mais humanizadas.
Sabe que a grande dificuldade da gente é trazer para o campo real e prático o acolhimento, é isso que você falou, a afetividade. Outro dia, num debate, num desses eventos que a gente participa, eu também fico muito incomodado, e mesmo como jornalista, ou radialista, ou comunicador, como conciliar tantas ideologias, assim, porque agora tudo virou ideologia. Ideologia de gênero, ideologia disso e daquilo. E a grande ideologia, embora eu não goste da palavra ideologia junto com essa palavra, mas é a que eu encontrei, até para entrar nessa linguagem, a gente devia todos fazermos parte da ideologia do afeto, antes de mais nada. Acho que essa é inclusiva. Vamos ter a ideologia do afeto, reconhecer a pessoa. E depois a gente vê as diferenças de posições, de visão de mundo, como cada um traz a sua solução para todos os problemas que a gente ainda tem na humanidade. Mas se começa pelo afeto, já rompe a divisão. Porque quando a gente começa pela posição ideológica das crenças, aí a gente divide. E aí, quando divide, tem beligerância, como a gente está vendo. Quando você começa pelo afeto, eu imagino que o afeto é um tipo de ideologia que não divide. Ou você ama ou você não ama. Ou você acolhe ou você não acolhe. Não é eu acho isso ou é isso. Eu gosto ou não gosto. Então, vamos continuar nesse programa aqui, defendendo a ideologia do afeto, porque ela também não é exclusiva de gênero, não é exclusiva de classe social. Ela é a ideologia cristã, é a ideologia das tradições, é a ideologia que fala, ó, todo mundo é igual, a gente se diferencia pela nossa capacidade de entrega, né, o nosso envolvimento, nossos talentos. Mas, Daniel, para encerrar o nosso papo aqui dos excluídos, você já teve que lidar como líder assim com questões que dentro da empresa alguém é excluído e você tem que achar um modelo conciliador? O RH enfrenta muito isso, né? Porque as equipes, além do ego de cada um, não é só a questão dos excluídos, né? Da pessoa que tem mais dificuldade de interação. São os egos. E você tem que interferir para falar, peraí, tem talentos diferentes aqui, não vamos dividir.
Sim, cara. Essa questão do excluído no mundo corporativo, ele recebe até um nome diferente, né? É o assédio moral, é o bullying, né? Todas essas as formas de excluir pessoas dentro do ambiente corporativo. Mas, Irineu, eu queria, antes de encerrar, até colocar aí uma situação bem interessante de um ouvinte nosso, né? E é um ouvinte muito querido, porque ele sempre faz contribuições muito elaboradas, uma elaboração intelectual fantástica, que é o Elion de Brito. Né? Você Sim. deve conhecê-lo. Sim. Amigão nosso. E ele colocou numa frase que eu publiquei, acho que no sábado, uma frase do C.S. Lewis, que diz assim: a dor mental é menos dramática que a dor física, mas é mais comum também e mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo, e é mais fácil dizer meu dente está doendo do que o meu coração está partido. E aí ele coloca um negócio interessante sobre essa questão do amar o excluído. O quanto é importante a gente saber lidar com alguém que tem o coração partido, né? E aí ele coloca, abre aspas aqui, by Elion Brito: a dor, seja ela qual for, requer sensibilidade, compaixão, generosidade, carinho e amor. Aí eu enumerei aqui, porque isso aí dá até a impressão que é uma estrutura para você lidar com situações difíceis e situação de excluído. É sensibilidade, compaixão, generosidade, carinho e amor. Elion de Brito, parabéns, cara. Foi fantástico a sua contribuição. É isso aí, Elion.
Daniel Carvalho Luz, muito obrigado. Segunda-feira você está de volta aqui para um bate-papo a partir de uma das histórias que você selecionou também, que você argumentou em um dos best-sellers que você fez e eu tive a oportunidade de narrar. E a gente está preparando aquelas novidades a pedido, já que as nossas palestras estão também canceladas por algum tempo, em tempos de restrição. Então, além do trabalho digital, a gente está preparando aquele modelo do planejamento estratégico para a vida, Life Plan. Já já a gente vai ter aí como oferecer esse livro condensado, esse concentrado do insight em bons argumentos com o Daniel Carvalho Luz, para que você tenha aí mais uma referência, mais um modelo de organizar a sua vida pessoal, profissional, legado, todas essas coisas importantes para todos nós. Valeu, Daniel!
Ok, até segunda.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, muito legal ter o Daniel sempre aqui. E eu quero dizer que a palavra-chave hoje é apego, e a causa de todo o sofrimento humano está no desejo e no apego. Veja aí quanto você sofre com tudo aquilo que você deseja e vê que está distante para conseguir. E aí você sofre por aquilo que não tem. E apego é quando você não consegue se desligar daquilo que você tem. Aquilo que você tem é que tem em você. Você não consegue largar nem aquilo que é ruim, nem aquilo que não te faz bem mais, nem aquilo que não te serve. Então pense aí nesse argumento de Buda. A causa de todo o sofrimento humano está no desejo e no apego. Quer dar uma olhadinha aí no chat, Tiago? Vê, dá um bom dia para todas as pessoas que estão com a gente nessa manhã de segunda-feira. Estela Tomás, é isso aí, fala maravilhosa do Daniel, Flávia, Márcia Merken, Laudileia. Olha, muito obrigado a você que sintoniza a gente ao vivo, você que também acompanha a gente através dos podcasts, você que escreve. E a gente sempre tem convidados muito especiais aqui. Daqui a pouquinho tem um cara comunicador fantástico, conheço há muito tempo, muito dinâmico, empreendedor, aquele cara que não para, que está sempre no microfone também, levando emoção e falando com as pessoas, o Jarbas Duarte. Daqui a pouquinho. Mas hoje, a Rosa Alegria, que esteve com a gente aqui, uma das maiores futuristas do Brasil, grande influenciadora em relação às tendências de futuro, ela estava lembrando aqui que hoje é Dia Mundial do Futuro e ela mesmo vai estar participando de diálogos importantes hoje. Procura lá Rosa Alegria aí no Facebook, que hoje tem uns papos muito interessantes, ela mediando mesmo papos internacionais sobre futuro. E também hoje, ô Tiago, você tem aí, hoje também o nosso querido Gustavo Cerbasi, que esteve aqui anunciando essa novidade, o Plano Definitivo, abre também o seu, a sua série gratuita, né? Essa fase gratuita de 5 episódios sobre planejamento financeiro. E eu queria trazer o próprio Gustavo Cerbasi para essa mensagem. Tá fácil aí, Tiago?
Enriquecer é uma questão de escolha. Afirmo isso com absoluta tranquilidade porque eu fiz essa escolha no passado e há anos tenho ajudado outras pessoas a fazerem o mesmo em suas vidas. Lá atrás, eu era apenas mais um professor de finanças. Mas, mesmo com a carreira corrida, consegui me organizar e encontrar tempo para me aprofundar nos estudos e me tornar um especialista em inteligência financeira. Foi assim que eu virei consultor e escritor. Foi assim que eu assumi as rédeas do meu futuro. Colhi bons resultados, construí um bom patrimônio e conquistei a minha independência financeira. É claro que existem ferramentas para realizar essa mudança. Ninguém tira o sucesso da cartola. É o domínio dessas ferramentas que permite realizar uma verdadeira transformação na sua vida. E ao contrário do que muitos imaginam, essa transformação não precisa ser radical, nem traumática, tampouco sofrida. Você não precisa se privar da sua qualidade de vida para acumular riqueza e realizar sonhos ambiciosos. Eu vou provar para você que é possível mudar seus hábitos de forma prazerosa e equilibrada. Hoje, eu vejo presidentes de empresas sentados lado a lado de estagiários para ouvir sobre minhas técnicas, sobre as melhores decisões que tomei e que me levaram a alcançar a minha independência financeira. Compartilhar minhas experiências, os caminhos que percorri, ajuda essas pessoas a evitar tropeços e encurtar a distância até seus objetivos. O meu objetivo com o Plano Definitivo é contribuir para que o maior número possível de pessoas consiga planejar sua vida financeira e realizar grandes sonhos, para que não sobreviva até chegar ao fim da sua vida e perceber que só acumulou arrependimentos e não boas memórias. Uma série online, ao vivo e gratuita, em 5 episódios com muita interatividade, conteúdos especiais, estratégias e ferramentas transformadoras que, com certeza, vão ajudar você no seu planejamento para uma vida mais rica, repleta de realizações memoráveis, seja qual for a sua situação atual. O Plano Definitivo faz parte do programa Inteligência Financeira, o mais completo do Brasil em planejamento e educação em finanças. O curso Inteligência Financeira, meu curso pago com maior profundidade de estratégias e ferramentas, um formato direcionado olho no olho, uma série de conteúdos extras com grupo de discussão fechado, com interação direta, torna essa experiência mais enriquecedora em todos os sentidos da palavra. Meu nome é Gustavo Cerbasi e espero você no Plano Definitivo.
Estreia hoje o plano definitivo. gustavocerbasi.com.br. É sempre um prazer falar de tudo que o Gustavo produz, você sabe da seriedade dele, mesmo que você não vá fazer os planos dele de profundidade, de inteligência financeira, toda a proposta dele, essa série de 5 gratuitos, sempre você ganha muito, porque o Gustavo Cerbasi entrega. Então aproveita, faz a sua inscrição, o plano definitivo, gustavocerbasi.com.br. Tenho certeza que você vai ganhar muito com esse papo, por essa série aí de 5. Mas vamos dar uma olhadinha, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada mais para mais um portal, Tiago? Vamos ver aqui, portal Veja, o que é que diz. Amazonas e Mato Grosso do Sul lideram aplicações de vacina no país. Isso é importante, mas precisamos de muito mais vacinas. Covid-19, o número de vacinados contra o vírus em cada estado brasileiro, é o relatório de Veja. Com intervenção de Bolsonaro, mercado chora no ombro de Huck. Pois é, está uma dificuldade, né? Essa eleição 2022 já está em curso. É o presidente, é a ala, né, bolsonarista de um lado, é toda a oposição, é todos os outros componentes da política tentando achar o candidato para ter alternativas em 2022 e não temos ainda. Discurso negacionista é desserviço para a saúde pública, diz Rosa Weber, e é mesmo, né? A gente tem que reconhecer o problema. Quando não reconhece um problema e a gente vê que os casos são graves, as variantes têm se multiplicado também. Então não adianta ficar negando, é como é que a gente enfrenta da melhor maneira a situação. Trump reaparece em evento conservador e fala em união dos republicanos. E é isso aí, você depois pode entrar no portal da Veja, como nos outros portais, e ver aquilo que te interessa mais, se aprofundar. A gente aqui destaca notícias boas e interessantes, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente quer que você leia todos para depois firmar as suas posições. E destaca sempre notas importantes com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Gilberto Gil e Sebastião Salgado se unem para plantar 1 milhão de árvores. Esse é o desafio que reúne esforços do cantor, o fotógrafo e Lélia Salgado, através do Instituto Terra. Para incentivar, Gil também lançou o videoclipe Refloresta, a nova canção e o nome da campanha para o reflorestamento. O período de 2021 a 2030 é considerado pela ONU como a década de restauração de ecossistemas. A Mata Atlântica é o bioma mais devastado do país e o desmatamento recentemente voltou a crescer na floresta. Restam somente cerca de 12% de suas matas originais. Enquanto isso, como diz a música de Gil, manter em pé o que resta não basta. Então, o jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta.
É isso aí. O local aí, uma fazenda de gado, quando foi adquirida pela família do fotógrafo Sebastião Salgado, estava degradada. Reserva particular do Patrimônio Natura, Fazenda Bucão, é uma área de Mata Atlântica próxima ao Vale do Rio Doce. É isso aí, a consciência ambiental é importante, as pessoas que têm condições de preservar, investir, empresas, como a gente tem programas do próprio governo, importante ter esse engajamento, afinal de contas o mundo é da conectividade, não é essa da internet, a gente depende do ambiente saudável para produzir mais, para ter uma economia saudável e, claro, pessoas com saúde. Vamos para o nosso próximo papo aqui no Diálogo Nutritivo?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, eu trago aqui hoje para o papo. Eu gosto de trazer aqui também profissionais, essa é a ideia aqui do Diálogo Nutritivo. A gente traz pessoas que são referência, instrutores, acadêmicos, gestores. A gente cada vez mais quer trazer representantes de entidades associativas, de profissionais também, de empresários, para a gente ter um diálogo sobre todas as questões que a gente tem e também como profissionais lidam com a realidade em vários setores. Essa semana mesmo a gente vai trazer um casal de amigos, publicitário, jornalista, que também com a vida resolvida, assim, com filhos criados, resolve mudar, desfaz-se de tudo no Brasil e vai para Portugal. Mas como é que será a vida? Como é que será o desafio? Então a gente gosta de falar com gente como você, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem sua própria literatura, todo mundo tem o que dizer e a gente tem o que aprender com a conversa de todos. Hoje eu tenho um profissional aqui da minha área, dessa área dinâmica da comunicação. Só que ele é muito mais talentoso, ele quebra em todas as áreas, é o Jarbas Duarte. Jarba, chega junto aí, velho.
Bom dia,
que bom ter você aqui. Que bom. Prazer ter você aqui.
Que bom ser incluído nessa lista aí de pessoas que você vai ser entrevistado. E eu quero que fique claro aqui, eu sou um fã teu há muitos anos, viu?
Ô Jarbas, a gente é do microfone, você também é do microfone, tanto quanto eu. E olha para essa câmera aqui na frente para mim, para eu ver seus olhos aqui. Também sempre me dão bronca disso. Olha aqui para frente, isso aí. Deixa eu falar com você aqui. Ô Jarbas, é sempre muito bom ter profissionais como a gente. Nós que somos do microfone, a gente tem o ofício de falar com pessoas que a gente nunca viu, né, no rádio. Agora, pela internet, você vê a carinha das pessoas, vê as pessoas chegam aí com bom dia, com essa carinha bonita, mas a gente se conecta com as pessoas através da emoção. Você tem uma atividade muito rica na comunicação e você lida com uma das paixões dos brasileiros, que é o futebol. O narrador de futebol, hoje você, por exemplo, eu podia dar um credencial de você, foi da Tupi, foi de várias rádios, hoje você também faz parte do time CBN. Mas o narrador de futebol que narra Corinthians e Palmeiras, como é que ele torce? Ele está a favor de quem?
Você sabe que, como eu vim do interior, né, Cesário Lange, eu comecei a narrar futebol com 12 anos... Eu vim, claro, em Sorocaba, eu narrava o São Bento, em Campinas eu estou de volta com a Globo CBN, com o Guarani e Ponte, mas quando eu fui para a Record e fui transmitir um Corinthians e 15 de Piracicaba, achei interessante que uma funcionária de uma produtora que eu trabalhava, ela falou, Jarbas, a hora que o 15 fizer gol, grita gol bem forte. Aí que na minha cabeça veio, Irineu, que a Record, como tem audiência de corintianos e de torcedores do 15, então eu vou favorecer os dois. Eu não tenho time de futebol. Aí você fala, mas como não? É que eu comecei a viajar nessas viagens de futebol para transmitir aí com grandes nomes do rádio, da TV, e eu percebia que esses caras torciam. E quando o time perdia, por exemplo, Corinthians e Atlético em Belo Horizonte, o Corinthians perdia, o cara voltava irritado, mal-humorado. Aí eu falei, peraí, eu não quero isso para minha profissão. Acabou, acabou. Não é? Eu sou o único narrador que acho que canta o hino na hora do gol. Eu canto independente. Ontem, por exemplo, transmitiu o Grêmio e o Palmeiras. Se o Grêmio tivesse feito o gol, eu cantava o hino, como cantei o hino do Palmeiras.
Ou seja, você torce para quem ganha. Você é aquele que torce para quem ganha e às vezes se solidariza com quem perde.
É, exatamente.
Mas é legal, agora tem até um outro movimento do esporte. Até meu amigo Domênico, da 97, né? Já é o narrador com torcida mesmo, né? Eles sobem na mesa, gritam, faz aquele humor. É uma energia diferente. Mas você falou um negócio muito legal. Quer dizer que o seu talento aflorou aos 12 anos, você já brincava de narrar?
Narrava, eu jogava no gol, né? E eu narrava os meus amigos jogando. Acredita nisso?
Você já nasceu com a profissão, só faltava um microfone na sua boca, então.
Só faltava isso. E como o Cesário Lange não tinha rádio, eu precisava ir numa cidade que tivesse rádio. A minha mãe, a dona Cida, trouxe a família toda para Sorocaba, que é onde eu moro hoje, onde é a base de toda a minha estrutura aqui, para que a gente pudesse ter contato, né? O meu irmão com o fórum, que é desembargador, e eu como jornalista esportivo.
Você roda muito, né? Como narrador esportivo, porque os times jogam em lugares diferentes e você participou de grandes equipes também, você dá a Copa, né? Você precisou viajar o mundo também. Como é que é isso?
Com a Fórmula 1. Eu fiquei 2 anos com a Fórmula 1 e também 3 Copas do Mundo. Mas você sabe que é muito engraçado, porque lá atrás, 2008, quando eu resolvi e vim para a internet definitivamente, eu fui muito criticado porque eu colocava nas minhas transmissões aqui virtuais a torcida, som de torcida. E hoje a gente coloca o som da torcida no estádio para impulsionar o jogador. Acredito em você, fui muito criticado, né? Porque eu colocava muito ouvinte, que é o que eu faço agora, né? É muito engraçado, na minha profissão, como eu saí da TV e do rádio convencional e vim para a internet, fui um dos primeiros, inclusive, a fazer. Eu fui o primeiro, isso foi o Milton Neves que falou, viu? Eu fui o primeiro a usar o WhatsApp, porque as rádios comerciais não colocariam ninguém pelo WhatsApp. Fui o primeiro a fazer isso e achei muito legal porque as pessoas valorizaram isso. Porque essa ferramenta eu estou usando nas minhas transmissões. Eu narro o jogo pelo meu aplicativo Rádio Futebol, que passou de 10 milhões de downloads, sozinho, olha, eu e o internauta.
Então, você a gente sabe que o esporte, a comunicação, até outro dia, precisava de gente muito estruturada, né? Equipes era uma infraestrutura muito grande e as equipes tinham uma hierarquia. Você já é um cara, naturalmente, como a gente sempre destaca aqui, empreendedor, um intraempreendedor, que você não consegue ficar parado, ter uma novidade, você já integra. Tanto que você tem uma felicidade de ser independente e fazer esse sucesso. Você, a partir de Sorocaba, transmite todos os jogos. Você é uma coisa muito rara alguém ter, de uma maneira orgânica, sem ter dado dinheiro para o Zuckerberg, sem dar dinheiro para o Google, ter 10 milhões de aplicativos baixados. Então, parabéns a você, que tem aí uma atividade no rádio, veio do analógico, pegou FM, foi locutor de FM também, foi locutor da Rádio Cidade, fez Love Songs,
Antena, Metrô.
Você experimentou vários estilos, porque a comunicação é que importa para você, mas se fixou no esporte. Mas se tem no esporte também, além da Fórmula 1, Copa do Mundo, você não transmitia aquele Gigantes do Ringue? Como é? O negócio de luta?
Isso, Gigantes do Ringue, a luta livre brasileira na Gazeta por 6 anos. Depois surgiu o interesse da minha transmissão pela WWE no SBT, morei nos Estados Unidos para acompanhar a transmissão. Na luta livre mesmo, até hoje... Rogério Aquiles e eu são bastante lembrados quando se pensa em luta livre, né? Em Gigantes do Ringue, lá com Michel Serdan.
Ô Jarbas, você hoje, através da internet, mantém o seu modelo de negócio, você é a sua própria mídia, eu de certa forma também me inspiro muito em você, porque a internet é a nossa rádio, a internet é a nossa mídia. Agora, as antenas estão caindo, temos uma nova modalidade de conexão, de propagação de conteúdo, de formação de audiência. Verdade. E isso de uma maneira, não vou dizer que é individual, porque a gente tem equipes, a gente tem pessoas que nos auxiliam, tem o conhecimento, mas a gente não depende daquela grande estrutura, e o grande capital que você tem mesmo é a audiência, as pessoas que se conectam com você porque gostam do seu jeito de narrar. E especialmente você tem muitos apoiadores, né, patrocinadores, que você mesmo lida, você mesmo tem o compromisso de entrega com esses patrocinadores, porque você capta, né, dentro de um modelo enxuto, e você propaga o anúncio dessas pessoas, que dá sustentação, que viabiliza essa sua transmissão com tanto sucesso. Parabéns, viu?
Obrigado. Eu até dia desse estava conversando com um publicitário aqui, e até tem uma relação de clientes que eu já atendi, né? Uns fizeram um vídeo comigo, outros apenas na transmissão do futebol. Eu peguei até uma relação e peguei um. Eu falei, escolhe um nome aí, vamos ligar para uma pessoa aqui dessa planilha que nós temos aqui para tentar resgatar esse cliente. Aí o cara falou, vamos pegar esse aqui. Eu falei, nossa, esse aqui faz 3 anos que eu não vejo. Ah, o cara não vai lembrar de você, Jarbas. Aí ele ligou e falou, você lembra de um cara que passou aí uma vez, conversou com você, é um cara de TV, de rádio, e o cara, Jarbas! Ué, mas você lembra dele? Ah, ele mandou alô na rádio dele esses dias no futebol. Eu crio um vínculo, Ineu, com esse pessoal constantemente. Então, eu escolho todos os dias 5 nomes no WhatsApp, 5 nomes na minha lista e vou lá. Oi, bom dia, como é que você está? O que está fazendo? Está precisando de alguma coisa? Isso tem feito na minha vida uma coisa tão legal que desses 5... 3 ou 4 me responde automaticamente, ô Jarbas, você lembrou de mim? Então eu criei uma rede assim, instantânea, né, usando, claro, essas ferramentas, para que eu fique mais perto. E na pandemia foi melhor ainda, porque eu acabei fazendo mais coisas. Eu ia no parque fazer a caminhada com o conteúdo, que já passaram de 2 mil caminhadas, agora estou no muro da minha casa. Então eu utilizo a ferramenta da melhor forma possível, virei um pioneiro em algumas coisas. Por exemplo, fazer essas lives aqui, eu comecei bem lá atrás, onde todo mundo criticava, falou, Jarbas, você está falando para quem, filho?
Você está falando para quem? Olha só, nós que temos isso como missão, a gente fala para uma pessoa só e tá bom, né?
Tá ótimo.
A gente não deixa de falar. Agora, você tem um componente que as pessoas que estão nos ouvindo aí, o vendedor, as pessoas de todas as áreas, é aquilo que eu tenho aqui alguns colaboradores que sempre aparecem aqui para falar sobre trabalho, sobre planejamento, o Claudio Tomanini, o Marcelo Ortega e outras pessoas de vendas. Você tem isso, quer dizer, você tem que ser responsável pelo seu negócio. E você que é um comunicador, tem esse talento todo, você não fica só no seu talento, eu quero transmitir. Você não, você atende cliente, você procura o cliente, você diz o que você está fazendo, você mantém uma relação, um vínculo. E é isso praticamente um conselho que fica dado aí pela sua atitude, pelo que você falou, para todo mundo que trabalha, não importa qual negócio. Se você não estiver envolvido totalmente com o seu negócio, o negócio não prospera.
Não prospera. Para você ter uma ideia, eu tenho alguns clientes aqui que têm pizzaria. Eu chego para o dono, você sabe fazer uma pizza? Um fala assim, puxa, não sei, cara. Aprende a fazer. Outro dia foi instalado um portão aqui na garagem da minha casa, o cara que me vendeu a ideia do portão novo, ele veio instalar o portão junto com os funcionários. E aqui acontece a mesma coisa nas minhas transmissões. Eu controlo as vinhetas, eu controlo a torcida, eu controlo o número do gol, eu vejo o jogo que eu vou transmitir. Com essa instantaneidade da transmissão, eu coloco 10 ou 15 segundos antes de eu entrar no ar, as 10 milhões de pessoas recebem uma notificação. Claro que, por exemplo, ontem, Palmeiras e Grêmio só vão acessar essa informação, essa notificação, quem torce para o Grêmio e quem torce para o Palmeiras. Corintianos, santistas, não vão dar conta do negócio da mensagem. Mas eu procurei fazer tudo isso. Hoje eu dou aula para corretor de imóveis e para vendedores de automóveis. Dá aula como? Eu ensino ele a fazer um vídeo com o celular dele para que ele possa propagar aquela propaganda que ele precisa vender um imóvel, um carro.
Você criou um negócio, né? Como é que é? Vídeo localizado, né? Você já dá um anúncio, já leva a pessoa para o lugar através do Google, você usando a ferramenta. Como é que é isso mesmo?
Isso, chama vídeo já localizado. Eu uso a palavra-chave, eu crio um conteúdo. Eu vou na loja, na empresa do cara. Eu vou numa hamburgueria, por exemplo. Crio um vídeo do hambúrguer. Posto no meu canal do YouTube. Automaticamente, em 10 segundos, o Google me dá relevância em tudo que eu posto pela quantidade de vídeos. Eu tenho mais de 5 mil vídeos no YouTube, entre abertos e fechados. Fechados é aquele que não é público, porque encerrou o contrato, né? Mas o Google me dá relevância em 10 segundos, em qualquer lugar do Brasil. Se eu pegar um cliente de Curitiba, por exemplo, se você buscar aí onde comprar colchão em Curitiba, vai aparecer no YouTube um vídeo meu geolocalizando essa palavra-chave. Então, eu estou desde 2008 fazendo isso, não é agora, né? Como é que você consegue, como é que o Google te dá relevância sem pagar absolutamente nada. É um tempo, né, que a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas diferentes.
Isso é o que a gente chama de consistência, Jarbas. Quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, tem que começar e tem que fazer todos os dias, sistematicamente, entregar, corrigir, avaliar, planejar, melhorar o serviço. Então, parabéns a você mais uma vez, que independentemente da descrença dos outros, quando você, como um bom empreendedor, fala, pô, é por aqui, é isso que eu vou fazer, você se entrega para fazer. Eu sei que você trabalha muito, ainda mais nessa atividade de agenda. Eu sei que alguma parte da vida fica faltando, porque você trabalha que nem um louco. Eu sei que você também é um sucesso no casamento.
Opa!
Que você é um dos meus amigos próximos, o que mais casou. Você está no décimo casamento?
Eu não posso falar um número aqui, senão o Fábio Júnior e a Gretchen vão ficar...
Você está um concorrente. Mas você assim, também é um exemplo da vitória da esperança sobre a experiência,
é
isso?
É verdade. O que eu fiz, Elineu? Às vezes as pessoas debaixo... Já, mas você está com a décima mulher desde que você começou a namorar. Não é que assim estou décima. Eu percebi que o problema era meu logo no começo, mas depois eu
falei... E não é que você seja mulherengo também, né?
Eu priorizei o meu trabalho. Primeiro relacionamento que eu tive, eu fui para Campinas fazer faculdade de jornalismo e trabalhar no rádio. Quando acabou a faculdade, a moça falou, eu vou voltar para a minha cidade. Eu falei, não, eu quero continuar aqui. Dali eu fui para Santos, também outro relacionamento. Subi a serra para trabalhar na Rádio Globo em 90, ela falou, não, eu vou ficar aqui. Então eu fui priorizando a minha profissão e fui esquecendo esse lado. Mas eu vivi muito bem e vivo muito bem até hoje, sossegado.
Mas interessante você, que não é questão de... É questão de vínculo. Você sempre teve um vínculo com as pessoas e casamento, em função de estar junto. Mas como as prioridades do casal eram diferentes, você se desfez disso de uma maneira muito leve e tranquila. E então a atual se sente segura estando com você, porque, pelo visto, você agora se encontrou com a internet, você não está com nenhum projeto de mudança de cidade, porque ela também tem os seus negócios aí na cidade, pelo jeito. Então, ela fica... Acho que o Jarbas não muda mais.
Agora deu. E outra, ela está sempre aqui perto, acompanhando. É engraçado que a internet, antigamente, ela era um hobby na minha vida, né? Enfim, virou uma profissão. Às vezes o cara, por exemplo, eu estou aqui na internet sempre. Quando você fala que eu trabalho muito, não trabalho muito, bem menos que eu trabalhava antes, porque aqui eu priorizo meus horários. Antes, quando eu gravava esses programas de televendas, fiquei durante 14 anos no Outshop da Gazeta, Liquida Mix da Gazeta e também o Gigantes do Ringue. Eu tinha horário para cumprir, então eu tinha que gravar exatamente naquele horário. Agora não. Ó, se eu tenho uma gravação hoje às 9 da manhã, eu ligo para o cara e falo assim, pode ser amanhã? O cara, claro, Jarbas, porque eu não tenho a necessidade de entregar aquele vídeo pronto para ir para a TV. Não, aqui a hora que editar, a hora que estiver prontinho, ele assiste, eu mando o link para ele e pronto.
Ô Jago, é sempre muito bom te ouvir suas narrações, e eu queria convidar as pessoas aí que são amantes do esporte, vão ter uma narração precisa, com uma baita de uma energia, com uma simpatia. Como é que a pessoa que ainda não tem o seu app, como é que ela baixa para acompanhar aí as suas narrações?
É só colocar Rádio Futebol, aliás, é engraçado esse nome, o Elineu, porque quando eu resolvi colocar o nome Rádio Futebol, todas as críticas vieram de todo lado. Rádio é um nome público, futebol e ao vivo também. Se você buscar na lojinha e colocar rádio, futebol, porque rádio é o que o cara quer ouvir, futebol é o que ele quer ouvir, e ao vivo. O meu aplicativo, ele aparece em destaque na frente de um monte de rádio boa, e isso é que deu essa liderança de 10 milhões de downloads. Rádio Futebol ao vivo, pode buscar que você me acha, ou se você colocar Rádio do Jarbas Duarte, vai aparecer aí em primeiro lugar também.
Ô, Jarbas, eu esqueci de falar uma coisa aqui no início da nossa conversa, que é o seu jargão nos diálogos com conteúdo aí, nas conversas com conteúdo. Você tá bom? Como é que é?
Que conta de bom.
Conta de bom. É muito gostoso isso, viu? Porque você começa a conversar, você já está provocando a pessoa para ela contar também, ficar me ajudando. Jarbas, prazer ter você aqui, nosso tempo esgotando. Você é um super papo bom, você é um cara inspirador, você é um empreendedor dentro da nossa área, e eu estou de olho em você porque eu aprendo muito com o que você faz.
Obrigado, um abraço. O que conta de bom é assim, quando você chega numa empresa e você dá bom dia pro cara, o cara logo de cara já vai reclamar. Eu falo para ele, e aí, que conta de bom? Aí já melhora aí, o astral, ele já conta só coisas positivas. Obrigado
mais uma vez. Mais uma pro vendedor aprender hoje. Conversamos aqui no Diálogo Nutritivo com Jarbas Duarte.
Obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é apego. E quando você compartilha, não existe a questão do apego. Você flui com a existência, flui com a mudança de vida, porque não importa com quem você compartilhe. Pode ser com a mesma pessoa amanhã, com a mesma pessoa a vida toda, ou pode ser com pessoas diferentes. Não é um contrato, não é um casamento, é simplesmente a sua plenitude que quer se doar. A quem quer que se aproxime, você dá. E essa doação é uma grande alegria, é o que diz Osho. E você, que conta de bom? Conta pra gente aqui, sempre no chat, você sempre tem a oportunidade de contar pra gente como é que estão as coisas pra você. Você tem os nossos comentários aqui pra contribuir. E eu quero, Thiago, dar uma olhadinha aqui antes de partir pra fase final. No portal Estadão, ver quais são os destaques aqui. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente está no terceiro portal do dia. Decisão do STJ sobre Flávio pode beneficiar outros integrantes do clã Bolsonaro. É a velha política, velha sempre. Usina térmica de 570 milhões de reais da Petrobras na Bahia vira elefante branco, desperdício. O editorial do Estadão hoje, até os crédulos começam a suspeitar que foram enganados. A decepção com Bolsonaro, publicado nesta segunda-feira. Luiz Carlos Trabuco, CAP, a percepção é a de estarmos encurralados. Imunizar a população é criar condições para o início mais rápido de recuperação. É preciso parar esse cara de Tasso Gereissati ao defender CPI da Covid. Pois é, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia lá esse portal Estadão, leia o outro também antes de informar a sua convicção, mas não fique presa, não fique preso somente aí aos grupinhos de WhatsApp. Converse com todo mundo, com quem pensa diferente antes de formular a sua convicção, antes de sair defendendo aí cegamente quem quer que seja. O importante é o princípio de tudo, o importante é o valor do seu lugar, o seu valor, o valor da sua comunidade, o valor da sua cidade, do seu país, especialmente a saúde e a vida das pessoas. Roberta traz mais um destaque para a gente para encerrar.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Boas ideias, grande atitude. O aluno de Arquitetura e Urbanismo, André Zanola, teve uma ideia maravilhosa e que vai ajudar muito no combate ao novo coronavírus. Ele idealizou uma clínica móvel montada dentro de um ônibus que atuará na vacinação, testagem e atendimentos de baixa complexidade, como diagnósticos, medicação intravenosa e exames de sangue. O projeto, batizado de Ônibus de Saúde Imediata, recebeu o financiamento de empresas e instituições de diversos segmentos, como escritório de arquitetura, indústrias químicas e farmacêuticas e do setor de saúde. Além de ajudar no combate ao coronavírus, ele ainda promove a sustentabilidade. É que as clínicas são instaladas em ônibus antigos que as empresas de transporte público tiraram de circulação. A maioria desses veículos viraria sucata depois de 10 anos e agora funcionarão como equipamentos de saúde complementar, contribuindo para a descentralização dos atendimentos hospitalares. Apesar do foco ser o combate ao coronavírus, o estudante conta que há perspectivas para o uso da clínica para outras vacinas e cuidados.
É isso aí, é isso aí. Esse mais um destaque da Roberta. E é interessante lembrar dessas ideias interessantes que sempre surgem, que a plataforma OSI recebeu o primeiro prêmio no Design Awards, categoria War on Virus. War on Virus, que buscava identificar as melhores iniciativas de combate à Covid-19 em escala mundial. Além disso, recebeu em 2020 menção honrosa no 58º Prêmio Anual do IAB Rio de Janeiro, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, na categoria Reuso e Transformação de Estruturas. Tem sempre gente criando, jovens criando ideias e soluções legais para os problemas que a gente tem para enfrentar. Quero dar um oi aqui, uma passada geral, Tiago, aqui no chat. Nem todas as pessoas aparecem no chat aqui. O Rubens Lopes é o nosso apoiador aí no seu grupo Mudar o Mundo é Possível, Vila Guilherme. Nem todas as pessoas aparecem, que a gente está transmitindo na plataforma YouTube, a gente está transmitindo aqui no Facebook e outras páginas do Facebook, pela radiopositiva.net. A gente está também distribuindo em todas as plataformas de podcast, e isso é muito legal. É uma audiência que não se dá exatamente ao vivo porque a gente é rádio e você pode participar, aparecer aqui e conviver com a gente, dar os seus pitacos, fazer os seus comentários. E sempre muito bom você que acorda, tem esse tempinho de manhã para ficar com a gente. A gente promete sempre atender você, buscar os melhores assuntos, buscar os convidados, ter uma lista de gente muito boa para conversar com a gente essa semana, esse mês. Você fica ligado, você compartilha isso, porque a gente quer aumentar mesmo essa rede conectada à boa atitude e juntar toda essa gente que nos acompanha no rádio nesses anos, que nem sabe que a gente está aqui ainda. Como a gente não tem dinheiro para investir em propaganda, avisar através do Google, avisar através do Facebook, a gente depende de pessoas como você que nos acompanha, você que também tem esse valor, tem esse propósito, compartilhar notícia boa todos os dias de manhã. Mas vamos para a escalada para saber o que é que tem amanhã com a Roberta.
Valeu, valeu. O seu dia começa muito melhor com conteúdos nutritivos, não é mesmo? Amanhã o assunto aqui vai ser finanças, economia, gestão financeira, com comentários e dicas de um dos reconhecidos comentaristas do assunto da TV brasileira, Samidana. Ele atuou por 7 anos em diversos programas da TV Globo e atualmente está no Jornal da Manhã, no programa Pânico da Jovem Pan. Além disso, é autor de diversos livros, consultor e conferencista. E outro convidado no programa vai falar sobre gestão da produtividade baseado em ritmo e harmonia. É o maestro de orquestra sinfônica Fábio Oliveira. o que uma organização de uma orquestra pode nos ensinar. Então já sabe, todo o conteúdo dessa uma hora continua aqui para você acessar quando quiser no YouTube, no Facebook ou na sua plataforma favorita de podcast. Acesse aí felizdianovo.com.br e saiba todos os nossos canais. Feliz dia todo para você e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aí, segunda-feira, semana começando, mês começando. Quero lembrar algumas coisas bem importantes para você aqui, antes de deixar você. A felicidade não se encontra em um destino, uma meta, um objetivo. A felicidade é para hoje, não precisa esperar. E lembre-se que o tempo também não espera ninguém. É contínuo e dentro de cada segundo mora o momento que poderá se eternizar. Portanto, não espere. Esteja no fluxo do tempo com o objetivo que possa romper seus limites, desde que você esteja integralmente presente a tudo, em tudo aquilo que você faz. Não espere até entrar, ou terminar, ou voltar para a faculdade. Não espere até que você perca aqueles 5 quilos, ou que você ganhe aqueles 5 quilos. Não espere até que você se case, até que você tenha tido filhos, até que seus filhos tenham saído de casa, até que você se divorcie, até sexta-noite. Não espere até segunda de manhã, até que você tenha comprado aquele carro ou aquela casa nova, até que seu carro ou sua casa tenham sido pagos. Até o próximo verão, não espere a primavera, o outono, o inverno. Não espere até que você esteja aposentado, aposentado. Não espere até que a sua música toque, até que você tenha terminado o seu drink, o seu café. Não espere até que você esteja sóbrio de novo e decida que não há hora melhor para ser feliz do que hoje, do que agora mesmo. A felicidade é durante e não é no final feliz, porque quando a gente está feliz, a última coisa que a gente gostaria mesmo é que tivesse final. Quero aproveitar e celebrar com você mais uma vez. Estamos começando o segundo mês de Feliz Dia Novo nesse formato. Muito obrigado por sua presença e a todos os amigos e amigas, colaboradores que vieram para a conversa neste mês passado. E amanhã estamos de volta aqui, 7h30, então, com Sami Dana e o maestro Fábio Oliveira. Valeu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Já estamos juntos aqui para completar o nosso primeiro mês do programa Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Aproveito para agradecer cada um que já colocou na sua rotina de conteúdo das manhãs o nosso programa.
Esses assuntos tão importantes para todo mundo.
Você me chama e eu venho, sempre estamos juntos. Viu? Muito obrigada de coração, eu desejo mais sucesso para todos vocês. Vida longa.
Com você, é um prazer enorme conversar, a gente tem um dia sempre mais iluminado depois desses momentos com alguém que é um ser multiplicador de coisas boas, de conversas nutritivas. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Irineu.
Eu sou super fãzoca do Irineu, das rádios, e agora dando uma entrevista aqui. É um prazer.
Ariel Jesse Owens, né? Mas me comparo ao sonho, à coragem, à vontade de progredir, e é muito interessante.
Cíntia, você conhece a Cíntia? Quando nos conhecemos, uma das coisas que nos aproximou, uma das coisas que nós tínhamos em comum é que nós ouvimos o seu programa. Então, eu não posso deixar de dizer aqui o quanto eu me sinto honrado de ter sido convidado, de estar aqui com você, com a sua equipe, com a Roberta, com o Thiago, com o Ulisses. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar com você.
Bom dia, meus amigos. Como vão vocês? Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui, viu? Obrigado mesmo.
Que naturalista, né? Que o programa Nova Manhã seja esse naturalista que de alguma forma, seja a centelha, seja a voz que estimula as pessoas a alçar esse voo sublime.
A atualidade dele e o carisma do Irineu, né, fazem com que esse Feliz Dia Novo seja um bom começo da nossa vida todo dia, que é a única coisa que a gente tem.
É isso aí, um bom dia, um feliz dia todo para você, doutor.
E dizer para você, Irineu, que eu estou realizando hoje aí mais uma etapa mais um degrauzinho aqui profissional, que é estar no seu programa, né? Eu sempre fui seu fã e estar aqui contigo hoje é um grande prazer, viu?
Irineu Toledo, sabe a admiração que tenho por você, por seu trabalho. Você é um inovador, empreendedor na rádio. Você inaugurou um novo tempo de rádio nesse país, com notícias boas, notícias positivas. Eu te admiro bastante, quero deixar isso registrado.
Eu queria te dizer uma coisa, é um grande prazer estar aqui contigo. A gente se encontrou tanto presencialmente, agora que nós estamos online, porque não é virtual isso aqui é real. É real também o meu apreço, tá? A minha admiração por ti. Você é um queridão. Muito obrigado, tá? Obrigado
mesmo. Eu te agradeço, Dá. Ah,
prazer, uma alegria conversar com você, conversar com todo mundo aí. Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um, cada uma. Irineu, beijão pra você.
Beijão, Ed, Renê, Kivitz, muito obrigado.
Toda novidade que eu tiver, eu vou dar um pulinho aqui, né? Porque, afinal de contas, nós somos amigos de velhos tempos, né?
Esse é o...
Eu coloquei agora nas mídias sociais aqui, dizendo que eu estaria aqui de manhã com você. O comentário do pessoal, cara, que saudade! Era o tempo que eu ia trabalhar de manhã, eu ia ouvindo vocês, adorava o programa. Oh, que saudade, então tem... Foi uma marca bastante importante naquela época.
Porque a gente quer Irineu Toledo na Netspeakers também. Você tá pois me devendo essa, rapaz. Eu tô aqui oficializando ao vivo.
Ô, Irineu, que prazer. Que prazer e que emoção voltar a falar com você em seu programa. É um... Como você disse, nós estamos juntos há muito tempo, fizemos muitos trabalhos juntos, muitas palestras por esse mundo afora, sempre com muito sucesso. E essa energia, essa sinergia que nós temos ao longo desses contatos todos. Que prazer estar aqui, Irineu.
De algumas empresas também, essa estratégia, né, populista, de chegar em algum lugar...
Tá. Gente, como é que esse homem consegue tantos anos acordar cedo assim e falar com você, com essa voz maravilhosa, com esse...
Aqui,
a mil por hora, já assim, pá... entregando um bocado. Eu, olha, Irineu, eu acho você bárbaro, viu? Parabéns pela sua energia.
Tá bom? Obrigado pelo tempo, Irineu, pelo espaço também, pelo bate-papo, que é delicioso. Eu sei que a Suzy entra agora, eu vou assistir também, tá bom? Então, isso muito aí. Obrigado por estar aqui nessa manhã com você.
É, parabéns por isso. É um prazer muito grande sempre estar com você. Um profissional que eu admiro profundamente. Mas não é só pela vozerona que tem. É pelo caráter, pelo princípio, pelos valores. É um cara que me orgulho de chamar de meu amigo. Tá? Obrigado.
É só me chamar. Bom dia. Tá, tchau, tchau.
Até mais.